Atenção emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Mundo da esporte, 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 no mundo da esporte, 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 no mundo da bola.
Pintenária, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa, aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. Muito boa tarde, está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Hoje, quinta-feira, 13 de abril de 2017, com os comentários do Valdir Luiz, com os detalhes do trânsito, panorama geral da cidade, Glaucio Araújo. Na mesa de áudio, Sebastião Luiz Xavier, central técnica, Joca Sanz, Vinícius Sampaio, reportagens do Rafael Monteiro, Wagner Gomes, Lincoln Chaves, Luiz Ferreira e todo o nosso departamento de jornalismo, a produção do Luiz Cabeça Ferreira, gerência de esportes, Otávio Prévide. O Magrão está começando o programa No Mundo da Bola. Fazendo você feliz com o futebol aqui na Nacional, vamos às manchetes de hoje, quinta-feira. Começando com o Mengão, Flamengo vence o Atlético Paranaense e assume a liderança do grupo 4 da Libertadores da América. Lesão de meia, Diego preocupa a comissão técnica rubro-negra. E hoje tem mais Libertadores da América. Botafogo encara o Atlético Nacional fora de casa, de olho nos 3 pontos. Jair Ventura pode repetir esquema vitorioso do ano passado. Hoje também tem Copa do Brasil, Flusão. O Fluminense encara o Goiás no Serra Dourada. E o Vasco só pensa naquilo, na decisão da Taça Rio. Ingressos para o quinto jogo entre Rio de Janeiro e Minas pela Superliga de Vôlei já estão à venda. A autoridade brasileira volta a ter permissão da WADA para controle de dopagem. Para quem não sabe, WADA é o controle, que o órgão que regulariza o doping no mundo. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele, Antônio Cordeiro. Pensando sempre em você aqui na Nacional, porque é impossível ser feliz sozinho. Mande sua mensagem de texto ou de áudio para o nosso WhatsApp 21 99784 9503. Ligue para a Rádio Nacional e participe. Anote os nossos telefones, sempre 21 Rio de Janeiro, 217-6918. Ou, se preferir, 217-6919. O ouvinte da Nacional em todo o Brasil também pode participar do programa do Mundo da Bola através do nosso e-mail, esporte.radios@bbc.com.br. E a gente começa esse programa No Mundo da Bola falando do trânsito e da volta para casa de quem está trabalhando nesse feriadão, meio feriadão, quem está na rua. Bota a vinhetinha do trânsito, bota, hein, Jô?
Notícias do trânsito.
E a gente começa esse programa No Mundo da Bola falando do trânsito. E quem traz um panorama da cidade pra gente, sempre ela, linda, glamourosa, bonitona e super educada, trazendo Cláudia uma caixinha. De...
É nacional.
Você me atropela, índio. Você já acabou de encher a bola dela, índio. Ela trouxe uma caixinha de bombons para todos aqui no estúdio. Boa tarde, minha querida Glaucia.
Boa tarde, Ricardo Mazella. Boa tarde, Valdir Luiz. Boa tarde, Cabeça. Boa tarde, Indinho. E boa tarde Indinho. Também a todos.
Para. Você falou Ricardo Mazella, Valdir Luiz, Cabeça e Indinho. Então Indinho. Quero um Mazelinha também.
Não, isso aqui só tem o Indinho. Ah. Olha, e boa tarde
você
também.
É um velho gagá.
A todos os ouvintes aqui de No Mundo da Bola. Aliás, hoje dia do beijo. Quero mandar um beijo para todos os nossos ouvintes, viu?
É verdade.
Estão aqui sintonizados.
Manda
no Mundo
da
Bola.
Manda um beijo pro seu marido.
É, pula essa parte, Mazella. Vamos lá. Olha, Ponte Rio Niterói tem trânsito normal, tempo de travessia de 13 minutos no sentido Rio de Janeiro, no sentido Niterói, retenção dos acessos até a grande curva da Praça de Pedágio até as saídas para Jansen de Melo, Alameda, São Boaventura e também na Avenida do Contorno, tempo de travessia aí estimado em 24 minutos no sentido Niterói. A linha vermelha tem lentidão na via, sentido Baixada, entre o Caju e o acesso para a rodovia Washington Luiz, e a Avenida Brasil, né, parcialmente interditada no sentido centro, na altura de Realengo, devido a um acidente entre caminhão utilitário e um carro. Pistas escorregadias, é bom o pessoal ficar de olho, né, ficar aí tranquilinho, dirigir devagar, porque quando chove assim, né, fica essa chuvinha meio mais ou menos.
Escorrega
acaba...
muito, né?
Exatamente. Aí na hora que vai frear, o freio não pega, de repente você não fez revisão no teu freio, aí dá ruim, né?
E acidente sem... acontece, às vezes é grave.
Exatamente. E ficar sem carro no feriado também não é uma boa ideia. Tá certo, Mazelinha?
Tá certo. Agora eu gostei, Glaucinha. É isso. É. Quero agradecer a presença aqui no estúdio, sempre brilhante, o que nos honra bastante, de Ronaldo Hilda Santoro com a gente aqui. Ele que completou, Ronaldo e a Hilda. Quantos anos de casado? 44 anos de casa. Dona Hilda vai pro céu, aturar essa mala, essa figura. Dona Hilda, um beijo pra senhora. 44. Índio, você tem quantos anos de casado, Índio? 41. 3 anos tá perdendo para o Ronaldo.
E então, você, Mazella?
Se eu somar todos os casamentos, você quer somar? Peraí. Do primeiro 13, o segundo 17, aí são 30. O terceiro 5, 35. Fora alguns meios casamentos de um ano e meio morando junto, vai dar uns 39.
Tu gosta de casar, hein, rapaz?
Casar é bom, casar é legal. Como diria Valdir, nada mais do que uma pensão, outra pensão.
Pessoal, mais ou menos não muda nada.
Não muda nada, então.
E você, Valdir, quantos anos de casado?
De casado, 32, fora os percalços.
Entre idas e vindas, 32. Ele sai, depois volta, mandado embora, depois vem. É um negócio assim, realmente legal. Ronaldo, um abraço carinhoso pra você e pra Dona Hilda, viu? Um beijo
abraço,
pra todos vocês.
Ronaldo.
Parabéns.
O metrô tá vazio hoje, agora.
É vamos em frente. Antes de a gente começar o nosso giro pelos clubes do Rio de Janeiro, vamos saber o que está acontecendo no futebol do Velho Continente com Luiz Ferreira. Boa tarde, Cabeça.
Boa tarde para você, Ricardo Mazella, os ouvintes do programa No Mundo da Bola. Nesse momento, bola rolando para as quartas de final da Liga Europa. O Manchester United vence o Anderlecht da Bélgica por 1-0. O Ajax da Holanda vence o Schalke 04 da Alemanha por 1-0, e o Celta de Vigo vence, o Celta de Vigo da Espanha vence o Genk da Bélgica por 3-1. Todas essas partidas estão no segundo tempo. Nós temos 21 minutos da primeira etapa para Beşiktaş 1, Beşiktaş é o clube da Turquia, e Lyon da França 0. Por que que só temos essa parte que começou mais tarde? Porque antes da partida começar, tivemos uma confusão muito grande nas arquibancadas, briga de torcida, e a galera, pra fugir da confusão, invadiu o campo, Mazella. Então, foi aquela confusão, a partida teve um atraso e só começou há 22 minutos atrás. Mas
Lembrando que o Beşiktaş joga fora de casa, joga na França, em Lyon, onde Juninho Pernambucano ganhou um heptacampeonato, realmente é o Deus, né? O Deus no
e
céu.
Depois que ele saiu, o Lyon nunca mais ganhou nada.
Lyon nunca ganhou nada e depois que ele ganhou 7, depois voltou a não ganhar nada. Boa tarde, Valdir.
Boa tarde, um abraço, Mazella. Boa tarde, a Glaucia, você que está ligado no Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro. E a gente fala com muita tristeza, porque o Juninho é ídolo no Lyon. E no Vasco, clube que ele jogou 7 anos, ganhou muitos títulos, está proibido de entrar. Quer dizer, você vê como as pessoas são, né? A atenção que você dá a um jogador, um estrangeiro, quer dizer, um francês, dá um carinho a um brasileiro.
Mas ele ganhou sete títulos. O Lyon era um time pequeno. É. Ele chegou, ganhou tudo.
Como é
como foi na década
de... O Bebeto.
Bebeto e Mauro Silva. Bebeto e Mauro
Silva. Primeiro o Bebeto, depois o Mauro Silva.
Mas o Bebeto sozinho não ganhou nada.
Mas depois... o outro não pode comparar o Bebeto com o Mauro Silva. Mas, o Mauro Silva é um desarrumado. O Bebeto foi ido lá. Podia nem andar na cidade.
Mas perdeu um pênalti uma vez.
Tudo bem.
Acontece. Mas ele foi... Você exagera. Eu trago você pro chão. Você que é Bebeto, seu amigo. Você sai pra jantar. Aí, querido, tal. E o Mauro Silva segurava a peteca.
Foi um bom jogador.
Foi um bom jogador. O Bebeto foi acima da média.
Foi ídolo. É diferente. Outro que foi ídolo lá também.
Eu falar Jairzinho.
Jalminha. Jairzinho e Paulo César.
Na década de 70.
Nos anos 70.
Exatamente.
Os dois saíram do Botafogo.
Messias e Paulo César.
Paulo César até hoje. Eu digo que eu tenho o Paulo César no metrô, rapaz, indo pra Barra. Ele tá morando em São Paulo, né? Mas encontrei com ele aqui no Rio. E ele vai sempre uma vez por ano. O Paulo César vai na França ser homenageado,
sabe? É verdade. Então são brasileiros que fizeram sucesso no futebol francês e você acompanhando tudo aqui no programa No Mundo da Bola. A gente fala sempre. Quem é, Valdir? Fala com a gente aqui. Tá tudo bem? Tá bom? Tudo bem? 17 horas, 14 minutos. Chegou a hora do Botafogo no programa No Mundo da Bola. E quem traz as últimas do Glorioso é o repórter Rafa Monteiro. Rafa Monteiro, fala, Rafinha.
Rafael Monteiro.
Boa tarde, Mazela. Boa tarde aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Tudo tranquilo, Mazela?
Tudo tranquilo, animado para o jogo de logo mais. A Nacional estará transmitindo Botafogo e o Atlético Nacional. E estaremos juntos, eu, você, Valdir, o Cabeça, o Ronaldo, a Gláucio, o Índio, todo mundo junto na corrente para frente para o Botafogo obter a sua segunda vitória, a segunda rodada no seu grupo da Libertadores.
É verdade, tem tudo para ser um jogaço. O Botafogo precisa dessa vitória para ficar melhor nesse grupo 1. Grupo 1 que tem o Barcelona e Guayaquil, o Botafogo, o Atlético Nacional e o Estudiantes. Por que que o Botafogo precisa vencer? Se tornou algo mais importante que o Botafogo vencer. O Botafogo já precisaria vencer, claro, a partida, ou até mesmo empatar, que seria um bom resultado. O Botafogo precisa vencer, porque se vencer o Atlético Nacional, se isola no grupo 1, junto com o Barcelona de Guayaquil, que tem um jogo a mais. O Barcelona de Guayaquil tem 6 pontos, o Botafogo tem 3, um jogo a menos. O Atlético Nacional não pontuou ainda e o Estudiantes, que perdeu para o Barcelona de Guayaquil, também não pontuou. Se o Botafogo vencer o Atlético Nacional fora de casa, o Botafogo chega a 6 pontos, fica com a mesma pontuação do Barcelona de Guayaquil e abre 6 pontos do Atlético Nacional e do Estudiantes. Seria muito bom para o Botafogo vencer no Atanásio Girardot, com a torcida presente do time local, do time do Atlético Nacional, o atual campeão da Copa Libertadores da América, principalmente por esse motivo. Um retrospecto bom para o torcedor do Botafogo, esse torcedor que geralmente gosta de superstição, gosta de números. O Botafogo jogou 5 vezes com o Atlético Nacional e nunca perdeu. Então, um jogo importante, talvez o mais importante da história entre Botafogo e Atlético Nacional, Atlético Nacional e Botafogo. E o Botafogo tem essa parada duríssima pela frente, 9h45 da noite, com transmissão da Rádio Nacional. Em relação ao time do Botafogo, quem o técnico Jair Ventura vai colocar a campo? A gente sabe os desfalques do Botafogo. Ayrton e Montijo ficaram no Brasil, estão no departamento médico e não vão poder atuar no time do técnico Jair Ventura. Outro problema do técnico Jair Ventura é um velho conhecido, é um velho problema do técnico do Botafogo. Jonas, Luiz Ricardo e Marcinho, eles que são laterais, que atuam na lateral direita, não vão poder atuar, continuam se recuperando de lesão. Assim como o zagueiro Marcelo, que jogava improvisado na lateral direita, na verdade jogou improvisado na lateral direita, ainda não tem condições de jogo, não foi relacionado para a partida de mais tarde contra o Atlético contra o Atlético Nacional. Vamos por parte. Na lateral direita, como o técnico Jair Ventura não tem nenhum lateral direito no elenco do Botafogo à sua disposição, o técnico Jair Ventura vai optar por improvisar o Fernandes na lateral. Fernandes, que é jogador de meio campo, vai ser improvisado na lateral. No lugar do Ayrton, volantão do time do Botafogo, Rodrigo Lindoso vai atuar naquele local. Em relação ao Montijo, aí que vem uma mudança no time do Botafogo, até uma mudança de postura, uma mudança de esquema tático no time do Botafogo. O Botafogo está jogando com dois volantes e com dois jogadores de meio campo, quando atua Montijo e o próprio Camilo. O Botafogo vai voltar com o esquema do ano passado, um esquema que deu certo, um esquema que classificou o Botafogo para a Copa Libertadores 2017. O Montijo que está fora, o técnico Jair Ventura vai começar com três volantes. O primeiro seria o Rodrigo Lindoso, o segundo Bruno Silva, aí viria a dúvida no lugar do Montijo, ou do Dudu Cearense ou João Paulo. A gente acredita que o Dudu Cearense seja o titular, já que ele ontem ele chegou na entrevista coletiva, ele concedeu entrevista coletiva na Colômbia após o treinamento, então a gente imagina que o jogador comece jogando, pelo menos essa é a minha aposta, mas não tem nada definido, já que o técnico Jair Ventura fechou o treinamento ontem na Colômbia.
Ô, Rafa,
em relação à zaga, sim.
Olha só, o Valdir acaba de receber uma informação vindo da Colômbia em relação a esse problema da lateral direita, hein, Valdir?
Olha, pode entrar o Emerson na lateral direita. O Rafael, um abraço para você, boa tarde. O Emerson, que voltou ao grupo, porque ele tem contrato em vigor, mas como não renovou o contrato vai até o final do ano, e há já um assédio do Flamengo para assinar contrato com ele no mês de junho, é mais um assédio. Então, o que acontece? Ele estava postergado do grupo, só que o Jair tá precisando, porque o Marcelo tá machucado e ele joga de zagueiro e de lateral. Não vou me surpreender, Rafa, é uma informação extraoficial, não é? Não está confirmado. O Jair pode entrar com o Emerson Santos de lateral direito, que já jogou muitas vezes essa função no passado, Rafa.
Tá certo, então.
Ele mesmo quer falar, então existe ainda essa dúvida, porque estava mais pro Fernandes, já que o Fernandes já vinha treinando nesta posição, mas como o Valdir falou, o Emerson também já atua nessa posição, está liberado, está relacionado, então fica também a dúvida na lateral direita. Na zaga, uma boa surpresa para o torcedor do Botafogo. O torcedor do Botafogo só escutou, por enquanto, o desfalque, agora vai escutar um bom retorno. Zagueiro Carli, o argentino está recuperado de lesão, foi relacionado, está na Colômbia e é uma grande expectativa para que ele comece jogando e faça a dupla de zaga com o zagueiro Emerson Silva. Agora vamos falar um pouquinho com o Jair Ventura. Jair Ventura, que tem motivado muito esse time do Botafogo, tem tido, pelo menos em 2017, os seus objetivos todos conquistados, conseguiu classificação para a final da Taça Rio, conseguiu classificação para a final do Campeonato Carioca, também na sequência conseguiu as classificações contra Olímpia e Colo-Colo nas duas primeiras fases da Copa Libertadores da América e conseguiu uma vitória importantíssima na estreia da fase de grupos com o Estudiantes. Ele fala justamente sobre essa trajetória do Botafogo e o espírito do time albinegro.
A equipe do Colo-Colo, da equipe do Olímpia, todas as equipes campeões da Libertadores, o próprio Estudiantes, então, não, é mais uma grande equipe, tanto quanto todas as outras que nós enfrentamos, né? Então a importância de vencer vai ser como foi de vencer os outros adversários, então mais uma grande equipe, nossa chave é muito difícil, né? Eu até estava escutando vocês falando aqui, a chave é muito difícil, a gente vê o jogo que teve ontem, muito equilibrado, duas equipes super competitivas. Então vai ser resolvido assim, né? Quem for mais eficiente, tanto jogando em casa quanto fora de casa, ter esse equilíbrio de jogar bem jogando fora e jogando em casa, vai conseguir a classificação. Mas acho que vai ser definido nas últimas rodadas, vai ser bastante equilibrado aí pela qualidade técnica de todas as equipes.
Beleza, esse foi o técnico Jair Ventura falando ao microfone da Rádio Nacional e a provável escalação do Botafogo para enfrentar o Atlético Nacional da Colômbia no estádio Atanásio Girardot às 9h45 da noite com transmissão da Rádio Nacional deve ser o seguinte: Gatito Fernandes no gol, na direita Fernandes ou Emerson, essa é a dúvida na lateral direita. O Milo de Zaga deve ser formado pelo Carli e o Emerson Silva, na esquerda o Vitor Luiz. No meio campo, provavelmente uma trinca de volantes, Bruno Silva, Rodrigo Lindoso, aí vem a dúvida em relação ao terceiro volante, o Dudu Cearense ou o João Paulo. Para finalizar o meio campo do Botafogo, Camilo também vai atuar como homem de ligação. No ataque, Rodrigo Pimpão e Roger Ramazella.
Tá legal. Valeu, Rafinha, pelas informações envolvendo o Botafogo. Valdir, esta mudança a princípio do técnico Jair Ventura Filho em botar o time mais plantado com o lateral direito, mais de marcação, tudo bem, improvisado também, ou Fernandes ou Emerson, lhe agrada?
Me agrada. Mas eu vou explicar por quê. Você vai enfrentar uma equipe que joga em casa, e o Botafogo é o primeiro clube brasileiro, depois daquela tragédia, a jogar lá em Medellín, né? Aquela tragédia da Chapecoense. E o time do Atlético Nacional, ele vem de derrota. Então, em casa, ele vai com tudo. Se a gente analisar, até o empate não é ruim pro Botafogo. Até o empate não é ruim, que pesa o Barcelona de Guayaquil, tem ganho os dois jogos, está liderando o grupo com 6 pontos. Mas o empate deixa o Botafogo com 4, depois o Botafogo joga contra o Barcelona, depois tem 2 jogos no Brasil. Contra o Barcelona e contra o próprio Atlético Nacional. Só sai no dia 25 de maio para jogar contra o
Estudiantes
de La Plata. Então, você veja bem, o Botafogo está muito desfalcado, ele perde 2 jogadores importantes. Um, para mim, foi o melhor jogador do Botafogo ano passado, que é o Ayrton. E o outro, que é um craque de bola, mas não jogou. Ele não jogou ainda. Ele não teve uma grande atuação no Botafogo ainda. Não teve. Tá devendo ainda. E esse esquema com 3 volantes e 1 meia foi o esquema que o Botafogo utilizou no passado com muito sucesso. O Botafogo foi vice-campeão carioca, chegou à final, chegou na 5ª posição do Campeonato Brasileiro com esse esquema. E com relação à lateral, tem a maldição da camisa 4, né? Porque o Marcinho se machucou, o Jonas se machucou, o Ricardo se machucou e o Jair tem que improvisar. O Marcelo, que jogou muito bem na Libertadores por ali, quando o Estudante se machucou. Então, como o Emerson Santos já jogou por ali, o Fernandes também joga, ele vai levar essa dúvida. Eu, pelo que eu conheço do Jair, eu acho que ele vai entrar com o Emerson de lateral para deixar o time bem compactado. E depois, no segundo tempo, ele pode até mudar. Botar o Fernandes, que tem uma saída de bola melhor, e tentar ganhar o jogo na base do contra-ataque. Eu vejo dessa maneira. Pode ser que eu esteja errado, mas eu, pelo que eu acompanho de Botafogo, eu acho que ele vai jogar dessa maneira.
17 horas, 25 minutos, acompanhando o programa No Mundo da Bola, pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional Solimões, Nacional Amazônia e toda a rede nacional de rádio. O adversário do Botafogo é o Atlético Nacional.
É o hino, Valdir.
É o hino. Solta o hino aí. Cadê o hino?
Nacional, você ha ganado el cariño.
Parece um tango, né? Não parece um tango?
Me lembrei da abertura da série Narcos.
É. Já que falamos do Botafogo, vamos conhecer um pouco mais o Atlético Nacional da Colômbia, o adversário do Glorioso na noite desta quinta-feira, com transmissão da Rádio Nacional. Luiz Ferreira, é com você, Luiz.
Olha, Mazela, o Clube Atlético Nacional S.A. é uma equipe colombiana de futebol da cidade de Medellín. Também são chamados de verdolagas. Anote aí, verdolagas. Depois eu vejo o significado de verdolagas para você. O clube foi fundado em 1947 e é um dos clubes mais populares da Colômbia. O maior campeão nacional com atualmente 15 títulos e reconhecido pela FIFA como um dos times clássicos do futebol. Atualmente, pela IFFHS, um instituto de estatística do futebol, o Atlético Nacional é o primeiro colocado, sabia?
Você vai dizer estatística de FIFA?
É, mas...
Vale como informação, mas ninguém sabe os critérios utilizados.
O conselheiro Machado...
Com todo o respeito, não a sua informação que merece todo o meu respeito. Você e sua informação. Mas isso aí, meu amigo, é pá. Dobre e joga no lixo, para não falar.
O conselheiro Machado, se fosse o Botafogo primeiro colocado, estaria soltando fogos, mas ela.
É verdade. Eu me lembro de uma do conselheiro Machado. Para quem não sabe, para a gente falar para os ouvintes perceberem, o conselheiro Machado é um ouvinte fiel da Rádio Nacional, que mora na Barra da Tijuca, e ele acompanha todos os jogos do Botafogo, o século dos outros, ele está sempre no Nacional. E ele dizia o seguinte: mandava cartinha, agora não tem mais cartinha, agora é e-mail, mandava para a gente assim: Libertadores não vale nada, isso é competição de segunda, isso é uma porcaria, e outras palavras denegrindo a imagem da Libertadores. Até que um dia, o time dele, o Botafogo de Futebol Regatas, se classificou para Libertadores. A partir desse momento, a Libertadores é o maior torneio do mundo. O que prova o desequilíbrio desse cidadão, o que prova quando um torcedor realmente apaixonado comete realmente... comete o quê? Erros, não é erros que eu quero dizer.
Equívocos,
de uma maneira, deslizes, de uma maneira assim, assombrosa, entendeu? Mais uma desse senhor, que já é um provecto senhor, já é um velho senhor. Para você ter ideia, amigos do Vista Nacional, esse clube foi quando fundado? 1947.
Exatamente.
Esse conselheiro Machado é mais velho que esse time do Atlético Nacional. Quer dizer, é bem idoso. Já tá gagá, coitadinho. Mas aí o que acontece? Rafael Marques, quando jogava no Botafogo, ele às vezes era convidado da equipe do Esporte Nacional aí pra cabine, só pra ver tal jogo e tal. Ele xingava o Rafael Marques, isso é horroroso, esse cara não pode vestir a camisa do Botafogo, isso é inadmissível, eu vou ligar pro presidente. Aí quando o presidente sabia que ele não atendia, falou assim, lá vem esse mala ligar de novo. Aí não atendia o telefone, até que o dia ele fez um gol. A partir daí, Rafael Marques merecia vestir a camisa amarela da seleção.
Nossa, não, só por esse rapaz que você citou, ele apenas é conhecido meu, o Rafael Marques fez o gol do título contra o seu Fluminense.
Tá certo, então, a partir daí...
Detalhe, não, quero ser bem.
Mas antes disso, ele era uma perna de pau, horroroso e tal. Você não está falando, por favor.
Não, fica falando do
17h29.
Só continuando.
Vou continuar o programa, então.
Senão vai ser conseguir uma machada até 6h30.
Ele é aquele pior amigo meu que eu tenho, que foi pra Rua Barilha e Série C.
É verdade.
Os rebeldinhos,
todo carro enfeitado, vermelho. E quase foi preso, quis bater no juiz.
E daí o cara vai ver na Rua Barilha e Série C do Fluminense.
Mas ela, recibos à parte.
Vamos em frente.
O Atlético Nacional, ele ficou conhecido no final da década de 80 pelo título da Libertadores daquele de 1989, também pela sua ligação com o tráfico. Grande narcotraficante, o Pablo Escobar, que injetava muito dinheiro no time. Na época você tinha a rivalidade do Atlético Nacional de Medellín e do América de Cali, que era mantido pelo cartel de Cali. E tem aqui o time do Nacional de Medellín, campeão de 1989. Escobar, Uzuriaga, Trellis e Guita. Opa, perdão. Esse é batedor de pênalti. Higuita, René Higuita, aquele mesmo. Carmona, Peré, Escobar e Gomes. Álvares, Fajardo, Alex Garcia e Arango. Uzuriaga e Trellis. Esse Escobar é aquele zagueiro colombiano
que
fez um gol contra na Copa do Mundo 94 e acabou sendo assassinado.
Na Colômbia.
Lá na Colômbia. Como que a fama do Atlético Nacional mudou?
Mas esse time foi campeão de quê?
Da Copa Libertadores da América de 89. Como que a fama do Atlético Nacional começou a mudar? A partir do trágico acidente com a Chapecoense no final do ano passado. O Atlético Nacional pediu a Conmebol que a Chape ficasse com o título da Copa Sul-Americana e por causa disso, o Atlético Nacional ganhou o prêmio Fair Play da FIFA em 2017. Portanto, e é um grande evento hoje, o Botafogo se tornando o primeiro time fora da Colômbia a jogar em Medellín. O primeiro time brasileiro, inclusive.
17h30, acompanhando o programa No Mundo da Bola. Mola rolando 9h45, Atlético Nacional e Botafogo. Eu estarei narrando ao lado do Valdir Luiz, do Rafa Monteiro e do Jorge Vamburgo. Grupo 1, Libertadores da América. Liderança do Barcelona com 6 pontos. Segundo, Botafogo com 3. Na última colocação, Estudiante e Atlético Nacional com 0. Lembrando que Barcelona e Estudiantes com jogo a mais hoje, igualando a rodada Botafogo e Atlético Nacional. Vamos em frente, a Nacional não para. Departamento de Jornalismo em ação daqui a pouquinho. Fala demais, chegou a hora de ficarmos por dentro das últimas dos esportes olímpicos e paralímpicos com o Momento Estádio.
Momento Estádio. O Rio de Janeiro colocou à venda os ingressos para a quinta e decisiva partida da série contra o Minas, válida pela semifinal da Superliga Feminina de Vôlei. Depois de estar perdendo por 2-1, as atuais campeãs nacionais conseguiram uma vitória fora de casa. Foi na última terça-feira e agora contam com o apoio da torcida para chegar à 13ª decisão seguida. O Minas não vai à final desde a temporada de 2003-2004. A partida na Arena da Barra estará programada para as 20 horas de amanhã. Os torcedores podem adquirir as entradas pela internet e nos pontos de venda das lojas Salts. A bilheteria da Arena também abre no dia da partida. Os ingressos custam R$ 30,00. Estudantes maiores de 60 anos, jovens de até 21, pessoas portadoras de deficiência, profissionais do ensino público e jovens de 15 a 29 anos inscritos, né, no CAD único, têm direito à meia entrada mediante comprovação com documento.
Obrigado, Wagner, pelas informações envolvendo esporte olímpico e paralímpico. Meu abraço para Roberto Brandão, que não para de mastigar, e meu amigo Filipão. Filipão chegou aqui, ele tava feliz da vida, empatou com o Internacional 1-1. nosso Felipe Rangel, 1x1, ficou todo alegrinho, Senelepe. O Coringão, meu, o Coringão, meu. Eu falei, jogou completo? Não, não jogou dois, não jogou dois. O Jadson e o que foi o outro, hein?
O Jô
e Jadson. Eu falei, ah, isso é reforço, pô. Jô e Jadson é reforço.
Mas conseguiu um resultado importante, empatou fora de casa, quer dizer, pô, jogar pro 0x0 no
Itaquerão. E fez 1x0, e fez 1x0. Felipe ficou todo alegrinho, ele veio de camisa do Corinthians hoje.
O
Brandão
tem que tomar cuidado, porque se perder o título pro time reserva o Botafogo, aí o respeito não volta.
É verdade, é verdade. O Brandão não fala, mas mastiga, que é uma grandeza. Departamento de Jornalismo em Ação. Nana Poça.
Nacional Jornalismo.
Boa tarde, Nana. Tudo bem, querida?
Boa tarde, Mazela. Boa tarde também, ouvintes da Rádio Nacional. Delatores da construtora Odebrecht afirmam que o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, do PMDB, recebeu pagamentos indevidos e o dinheiro foi entregue pessoalmente e em contas no exterior. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, enviou a investigação que envolve Pezão para o Superior Tribunal de Justiça, que é o órgão justamente responsável por julgar chefes de governos estaduais. Na decisão, o ministro Fachin afirma que os executivos da construtora Benedito Barbosa da Silva Júnior e Leandro Andrade Azevedo relataram pagamento indevido a Pezão pela equipe de Gilberto Silva, que também é da Odebrecht. E esses repasses teriam sido registrados no sistema que gerencia propinas pagas pela empresa. A assessoria de Pezão informou que o governador não vai comentar porque não sabe do que está sendo acusado, já que, segundo ele, foram apenas divulgados nomes em uma suposta lista. O ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do PMDB, também foi citado na lista divulgada pelo ministro Fachin. Paes chamou de absurda e mentirosa a acusação que teria recebido vantagens indevidas por obras relacionadas aos Jogos Olímpicos. O ex-prefeito afirmou que nunca teve contas no exterior e que todos os recursos recebidos em sua campanha de reeleição foram devidamente declarados à Justiça Eleitoral. Segundo os delatores, o dinheiro saiu do departamento de propina da Odebrecht com o codinome Nervosinho, que seria o apelido, o suposto apelido de Eduardo Paes nas planilhas da empreiteira. Com você, Mazela.
Obrigado, Nana. Obrigado pelas informações aqui na Nacional Trânsito. Volta você, Glaucinha Araújo.
Olha, Mazela, essa véspera de feriado, por enquanto, está com trânsito bastante tranquilo aqui no Rio de Janeiro, né? Mas após mais de 20 horas de congestionamento, o trânsito na Via Dutra, no sul do Rio de Janeiro, fluía normalmente agora à tarde, né? Nessa quinta-feira, dia 13. Toda essa lentidão de 20 quilômetros, de 20 horas, né? De mais de 20 horas de congestionamento, foi reflexo dos 7 acidentes registrados ontem, na altura de Piraí, Resende e Barra Mansa. Somando os dois sentidos, foram registrados mais de 33 quilômetros de engarrafamento, segundo informações da Nova Dutra, que é a concessionária que administra a rodovia. E foram acidentes, alguns bastante complicados, mas ela em Piraí, pelo menos 30 pessoas ficaram feridas em 4 acidentes, todos no quilômetro 238 no sentido Rio. Em um deles, um ônibus bateu em uma carreta. Um passageiro, que não teve identidade divulgada, acabou falecendo, né, com essa batida. Aí, perto desse local, também foi registrado o capotamento de um carro. No mesmo trecho, mas na pista sentido São Paulo, uma carreta que transportava amido de milho ficou em L, né? E aí o trânsito nos dois sentidos foi interrompido. No quarto acidente, dois cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, foram atropelados na altura de Piraí, também no sentido Rio, né? De acordo com a assessoria de comunicação da AMAN, os militares foram atingidos após o carro onde estavam sofrer um acidente com uma carreta. Eles deixaram o veículo e acabaram sendo atropelados. E aí todos esses acidentes juntos causaram essas mais de 20 horas de congestionamento na Via Dutra, que já teve o trânsito agora completamente liberado. A gente já falou sobre o tempo, né? Que o tempo ainda está chuvoso, o tempo vai permanecer instável durante todo o feriado da Semana Santa.
Que coisa, hein? Podendo... Sem praia ou sem piscina,
não,
é isso?
Pode melhorar a partir de sábado, vai ficar... Assim, meio mais ou
menos
amanhã.
Não vou pegar uma praiosa.
Sábado, mais ou menos, e domingo deve estar bem melhorzinho. Mas assim, para quem vai pegar a estrada, é bom ter muita atenção, é bom ter muito cuidado.
Tá, verdade. Agora, que coisa esse acidente do pessoal lá da AMAN, os cadetes, né? Os garotos, ou os rapazes, não sei, batem o carro, saem, não acontece nada, numa carreta e são atropelados.
Isso costuma acontecer muito, né, gente?
O cara se atordoado,
né? Exatamente, a complicado. Pessoa sai do carro, não olha, né, vai saindo, e aí quem tá vindo, de repente, vai e atropela, infelizmente.
Morre, não morre, morre do atropelamento.
Teve um acidente, não sei se a Grossa vai se lembrar, você também, na Ponte Rio-Niterói, alguns meses atrás, aconteceu uma coisa, o rapaz bateu, o carro enguiçou, e ele saltou para colocar o triângulo e acabou sendo atropelado e morto.
Meu Deus do céu. 17h38, já voltamos com muito mais aqui no programa No Mundo da Bola.
ZYJ460, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz, uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção Rádio Agência Nacional.
A vida de Nosso Senhor Jesus Cristo. São 3 horas da mais pura emoção e intensas cenas de fé cristã. A vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, nesta Sexta-feira Santa, às 7 da noite. A maior obra do rádio brasileiro, produção de Ghiaroni, com a participação do maior elenco do rádio teatro, sob a direção de Floriano Faisal. A vida de Nosso Senhor Jesus Cristo. Sexta-feira Santa, às 7 da noite. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Pela paz, com você. ZYJ460, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Mundo da Esporte, Esporte, Esporte. Mundo da Esporte, Esporte, Esporte. Mundo da Bola. Ricardo Mazella.
Fazendo. Tá bem, tá tudo certo aí, índio? Tá tudo tranquilo, índio? Tá tudo certinho? Tá legal, então. 17h41, vamos em frente. É uma alegria fazer esse programa, é uma distração. Espero que em casa você tenha gostado, também esteja gostando, que realmente é uma alegria muito grande. Tudo bem, né, índio? Tudo certinho, tá? 17h41, vamos em frente. Ô, Luiz Ferreira, o Milan da Itália foi vendido, é isso?
É isso mesmo, Mazella. O fim da era Berlusconi. Agora, após longa novela, Silvio Berlusconi, presidente do Milan desde 1986, enfim, acertou a venda do clube para um grupo de investidores chineses. O Rossoneri Sport Investment Lux pagou, atenção, 740 milhões de euros, o que equivale a 2 bilhões e 500 milhões de reais para controlar 99,93% das ações gigante italiano. Os novos proprietários vão agora conceder uma entrevista coletiva amanhã para dar detalhes da compra. A venda do Milan para investidores chineses deveria ser concretizada no começo do mês de março, após Silvio Berlusconi ter dado aval positivo para a transação em agosto de 2016. Para finalizar o acordo, os chineses precisavam pagar mais 340 milhões de euros, cerca de 1 bilhão e 100 milhões de reais, Mazella.
O Valdir, haja zero. Duas coisas a serem destacadas na sua notícia. Primeiro, a diferença de clube de futebol daqui e da Europa. Lá são ações E o pro, que nem nos Estados Unidos, o basquete, o NBA, o NBA com preferine, você compra as ações, você vê que um time muda de cidade, muda de nome, porque a ação muda de proprietário. Você compra a ação e aqui no Brasil não, aqui no Brasil a entidade...
Aqui é mais paixão, né, Marcelo? Você já admitiu, você que é tricolor, você já admitiu o Fluminense ser vendido e mudar de cidade?
Não, mas
aqui é outra filosofia.
É isso que eu gravo para destacar para os amigos de todo o Brasil que nos acompanha. Você vê que lá o modelo, a gestão, é diferente. Eu não sei se isso é bom ou ruim, se é legal ou não. Não vou criar a sua opinião a respeito disso.
Olha, mas ela, eu sou meio conservador com relação ao clube de futebol. Sou muito conservador com relação às camisas. Eu já até fiz uma crítica durante a transmissão. A camisa do Atlético Paranaense tinha nada a ver, horrorosa, que era a camisa do Atlético Paranaense. Todo dia eu vi o Corinthians jogando de azul, que não tem nada a ver. Sou meio conservador nessas coisas, entendeu? Eu tenho, um estilo de pensar sobre clube de futebol diferente. Você vê por que, que o vôlei não emplaca? Tudo bem.
Como o vôlei não emplaca?
Não,
vôlei
não tem paixão. O vôlei não tem paixão.
Não, quer dizer, o que não emplaca, quer dizer, que não tem muita repercussão, são os times. A seleção brasileira já emplacou. E ultimamente a seleção brasileira de vôlei, o vôlei é o esporte que dá mais título ao Brasil, muito mais que futebol.
Eu sei, mas é uma outra filosofia. Estou falando é você mudar. Eu acho que aqui, eu me incomodo muito quando a gente imita muito a Europa, sabe? Nós somos muito, eu detesto isso. Eu não acompanho, eu acho o campeonato dos europeus uma mara danada, eu não assisto, acho chato. Vejo quando é um grande jogo, um clássico. Sou a favor do futebol carioca, do futebol brasileiro. O carioca está muito ruim, tem que melhorar. Eu acho o seguinte, eu acho que nós temos que copiar o que é bom, mas nem tudo. Essa entrada, todo mundo entra junto, eu acho um saco, todo mundo entra junto. O bom é quando entrava um time, entrava o outro, toda hora tocando o hino nacional, estão vulgarizando o hino nacional. Então, eu acho que o clube, você admite o Flamengo ser vendido e o Flamengo sair do Rio?
A questão não é os clubes serem sair da cidade. Ser vendido, vem uma nova filosofia, você vê. Os chineses foram que foram os que compraram o time do Milan da Itália, quer dizer, um dos times mais tradicionais do mundo.
Mas aqui no Brasil é diferente, você pensa com a paixão. É. Os conselhos deliberativos não vão aprovar nunca. Eu acho muito difícil.
17h45, você acompanhando o programa Numa Bola, fala do Flamengo, quero mandar um abraço pro Luelison, o filho famoso, filho da baixinha, curtindo o show de bola nacional. É o Flamengo do Luelison chegando e quem traz as informações do Mengão é você, Luiz Ferreira.
Olha, Mazela, Zé Ricardo ganhou um problemaço para os próximos jogos do Flamengo na temporada. O meia Diego, que deixou o gramado Maracanã de maca no jogo contra o Atlético Paranaense pela Libertadores, foi reavaliado na manhã desta quinta-feira e teve lesão constatada no ligamento colateral medial e no menisco medial do joelho direito. De acordo com o médico Márcio Tanuri, o meia deve desfalcar o Flamengo por um período de 4 a 6 semanas. Assim, Diego está fora do Campeonato Carioca e corre o risco de perder o restante da fase de grupos da competição continental, mas ela é um desfalque e tanto.
Ô, Valdir, esse é. Diego, eu diria que é 50% ou estou exagerando o time do Flamengo hoje?
Não, 50% eu não digo, mas eu diria 40%. Ontem, quando o Diego saiu, o time do Flamengo que fez um primeiro tempo primoroso ontem, pelo tempo do Flamengo ontem foi fantástico, para o Flamengo virar 4-0 com tranquilidade. No segundo tempo, o time era normal que ia cair um pouco pela maneira como jogou o primeiro, não ia ter fôlego
para
jogar aquela situação 90 minutos, aquela pegada, aquela determinação, mas o time estava se superando. Quando o Diego saiu, entrou o Matheus Sávio. O Flamengo só não levou o gol do empate porque o Atlético jogou muito mal. E a zaga do Flamengo jogou muito bem ontem. Esse Donati jogou muito bem. E o Zé Ricardo custou a mexer. Ele teria que ter tirado o Matheus Sá. Mas aí a contusão do Pará fez com que ele botasse o Massaroujo na lateral direita, trouxesse o Cuejá para o meio. O Inarão, que fez um primeiro tempo primoroso, caiu bastante no segundo. E o Flamengo conseguiu o resultado. Mas o Diego é um negócio que preocupa. E o pior é que o seguinte, o Ederson que poderia substituí-lo, se não sabe quando joga. E o Conca é um fenômeno. Foi contratado no verão para estrear no inverno. Não sei quando joga.
Luiz Ferreira, mais Flamengo.
Mas o Dr. Márcio Tanuri também falou sobre o Conca o Everton e o Ederson, já que o assunto foi puxado pelo nosso querido Valdir Luiz. Sobre o Conca, ele diz que não estipulou datas e que o clube, a comissão técnica e o departamento médico não estão preocupados com datas, mas que está sendo feito um esforço. Pode ser em junho, julho, mas segundo o Dr. Márcio Tanuri, ele não tem como precisar uma data, mas a evolução do argentino tem sido satisfatória. Já o Everton, ele teve uma lesão grau 1 no posterior da coxa, sem gravidade, com um edema muscular pequeno. A ideia é que na semana que vem ele retorne ao trabalho de transição com o grupo. Já o Ederson está reintegrado ao grupo e treina sem problemas. A comissão técnica acredita que ele esteja na parte final do reequilíbrio muscular para que possa atender plenamente as questões do futebol. De acordo com o Márcio Tanuri, também depois dessa parte de reintegração dele ao grupo, será com o técnico Zé Ricardo Mazzella.
Valdir.
Com relação ao Conca, o que me chama a atenção é que ele vai jogar, como diz o Dr. Tanuri, que é uma pessoa que eu respeito muito, um excelente profissional, já disse que não tem previsão de quando ele vai estrear com a camisa do Flamengo. O Flamengo fez um contrato com o Conca até dezembro. Aí o Flamengo prepara o Conca, tudo bonitinho, ele pega ritmo de jogo, aí volta pra China. Pô, peraí, ninguém... Peraí, ó.
Mas ele tá recebendo os contratos, né?
Tá recebendo ou não, tá preparando o jogador pra China e tá tirando espaço de alguém que podia estar sendo útil, rapaz. O que eu tô falando é que eu tenho muito respeito pro Rodrigo Caetano. O Flávio Godinho não apita mais nada, tá em casa. Tá fazendo outra coisa, não pode sair de casa. Então, o que manda é o Rodrigo Caetano.
O que é Flávio Godinho?
É o vice-futebol, que foi preso.
Ah, foi preso.
Na Operação Lava Jato, agora tá em casa.
Ele tá preso em casa, de coleira? Como é que é? Não, tornozeleira, não é coleira, tornozeleira. Coleira que usava era a mulher do Ike, né?
A Luma. E ele trabalhava com o Ike. Então, o que acontece?
Então, tem a ver. Não foi tão errada a minha colocação.
O que acontece? O Rodrigo Caetano, que é um profissional seríssimo, que eu gosto muito, admiro, mas peraí, tem que vir a público pra explicar essa contratação do Conca, rapaz. Como é que pode? Você contratar jogador por um ano, aí o cara fica pronto em agosto, aí em dezembro ele vai embora.
Tá certo, Luiz. Mais Mengão.
O Flamengo, Mazzella, falando de campo e bola, o Mengão venceu o Atlético Paranaense por 2-1. Um gol do Guerreiro, um gol do Diego, que tá lesionado, e o Nicão descontando. Na saída do estádio, o presidente Eduardo Bandeira de Melo conversou com a imprensa. E o assunto não poderia ser outro. O Maracanã. Presidente Eduardo Bandeira de Melo, como é que está o Flamengo com relação ao Maracanã?
A ilha está quase pronta e pode ser utilizada com certeza no próximo jogo da Libertadores. Vamos aguardar para ver como é que vai ficar a situação no Maracanã. Nós todos, quando eu falo todos, eu falo da torcida do Flamengo, falo do povo, do estado do Rio, do contribuinte, todos nós esperamos que haja uma nova licitação, que é a solução que atende aos interesses do contribuinte, é a solução que dá segurança jurídica e que dá transparência ao processo. Então vamos torcer para que aconteça a nova licitação. Se acontecer, o Flamengo vai se habilitar.
Presidente Bandeira de Melo, já que você começou falando da Arena da Ilha do Governador, como é que estão as obras no estádio?
Está quase pronto. Eu tenho a impressão que ainda esse mês, a ilha já estará em condições plenas de receber a torcida do Flamengo com todo o conforto, com toda a segurança. Acontece que os próximos jogos do Campeonato Carioca são jogos decisivos que, pelo regulamento, terão que ser mandados no Maracanã, no Engenhão ou em algum estádio fora do Rio. Então não seria o caso de usar a ilha. Mas eu tenho a impressão que a partir de última semana de abril, qualquer jogo que a gente precisar, nós vamos poder jogar lá.
Esse é o presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo.
Bom, duas questões que me chamaram a atenção, pois aproveitando o seu gancho, nobre colega. É o seguinte, primeiro, quando o estádio ficar pronto da ilha, o Flamengo não vai poder jogar porque não vai ter jogo que caiba lá. Você vê que acabou o estadual, o brasileiro tem todos os jogos, Libertadores. E a segunda coisa é que nem o Conca, quando ficar pronto, vai ter que voltar para a China. O estádio é igual ao Conca.
É porque o detalhe é o seguinte, o Flamengo pode jogar na ilha contra Havaí, contra Ponte Preta, são adversários que o Flamengo pode jogar na ilha. Não pode pegar um Corinthians, um Fluminense, um Botafogo, um Vasco, um São Paulo na ilha, que não comporta. Essa história que a ilha vai ter 20 mil é a história do Boitatá. Não vem enganar, que a gente tô nisso aí há muito tempo. Eu trabalhei com o Corpo de Bombeiros, só vai dar autorização para 18.500 no máximo. Porque hoje tem, você tem que ter o negócio, você tem que ter a...
O, na ilha 18.500, então tem um detalhe. Quanto cabe atrás do gol ali que fica do seu adversário?
Eles aumentaram, 18 mil, mas só vai poder vender. Isso aí.
Perfeito. Obrigado, Roger. Eu sou um cara inteligente,
Roger. Obrigado. Empresário eminente causídico, ou causídico é o advogado.
Então é o seguinte. Não é isso, então, que na realidade vai ter o quê? Uns 15 mil ingressos para ser do Flamengo?
No máximo 16 mil. É. E com relação ao presidente Bandeira, uma pessoa que eu admiro muito, acho um cara do bem, tá fazendo uma brilhante administração, um cara super educado, ouvinte da Nacional. Eu admiro muito o Bandeira, só que se fizer licitação, vai dar problema, porque aí o Maracanã vai ter que ficar fechado. O ideal é que assuma aquela empresa francesa, que é a segunda colocada, porque a licitação vai ter que parar tudo. E aí como é que fica as finais do campeonato? O Flamengo vai estrear contra o Atlético Mineiro, e esse jogo teria que ser teoricamente no Maracanã. O jogo não pode ser na ilha, Flamengo e Atlético Mineiro, é jogar dinheiro fora. Abertura do campeonato. Atualmente, se o Flamengo estiver bem na
Libertadores. Você está dizendo o seguinte: se tiver uma nova licitação, o Maracanã só poderá ser utilizado quando terminar a licitação e o novo grupo ser escolhido para administrar o estádio.
E aí o que que acontece? Ontem eu estava conversando com alguns companheiros lá no Maracanã. O que que acontece? Você tem que colocar um edital por 90 dias, aparecer.
Só ano que vem,
Bacana. Se entrar a licitação, o ideal é a empresa francesa assumir. Porque se
envolver não, sim, não pode entrar licitação.
Houver, aí, meu amigo, já estamos no mês 4, daqui a 9, daqui a 6 meses, só no final do ano. Então vai complicar.
Só no que vem, então. Com licitação no final do mês, se a segunda colocada subir, segue o fluxo.
Tenha a humildade de pedir desculpa ao presidente do Botafogo e joga no estádio Nilton Santos. Mas tem que ter humildade de pedir desculpa.
Né? 17 horas 54 minutos, trânsito voltando, informações da cidade. Repórter.
Notícias do trânsito.
Rubro Negra, Glaucinha Araújo.
Eu fico só observando vocês falando aí do mal do Flamengo.
Não tô falando mal, não. Todo mundo respeita o Flamengo e gostamos do Flamengo, pô.
Avenida Ayrton Senna, sentido linha amarela, na altura do Barra Music, já foi liberada. Tinha rolado um acidente lá, né, envolvendo um carro, mas já está liberada a via. A linha amarela, né, no sentido Barra da Tijuca, tem trânsito lento do acesso da linha vermelha até o acesso 8 em Bom Sucesso, fluxo intenso de carros. Ponte Rio-Niterói, sentido Rio, trânsito é normal, travessia estimada em 13 minutos. No sentido Niterói, retenções da Grande Curva até a Praça do Pedágio, também nas saídas para Jansen de Melo, Alameda, São Boaventura e Avenida do Contorno. Trânsito na linha amarela, sentido Fundão, é lento da saída 4 em Pilares até a saída 9B na Avenida Brasil. Aquela saída que vai para a Avenida Brasil, sentido Zona Oeste, né? O fluxo também bastante intenso lá no local, Mazela. E a BR-101 tem 29 quilômetros de lentidão no momento.
Qual seria a BR-101, por favor?
A que vai em direção à Via Lagos, aquela que vem antes.
A Niterói-Manilha.
Não, a Manilha, aí você entra para a direita, é a BR-101.
Que vai para a região dos lagos.
Em direção à região dos lagos.
Que vai até para
Campos. Aí depois é a Via Lagos, ou então, se você preferir, você vai para Casimiro.
Vai, né? Quem é Casimiro? Seu namorado? Não vai para Casimiro.
Casimiro de Abreu.
Ah, não, mas o texto é conveniente. É, vai pro Casimiro. Vai pra casa do Casimiro.
Tá implicante hoje, hein, cabeça.
Casimiro é aquele cabeça de área do Real Madrid.
Ah, vai pro Casimiro. Olha que é o Casimiro. Quem é o Casimiro?
Tu tá implicante hoje.
A BR-101 vai até Campos, não é isso?
Bom, a BR-101 tem 29 quilômetros de lentidão em Niterói devido ao excesso de veículos. É um bonde um engarrafamento.
Pra quem mora em São Gonçalo, como Brandãozinho, qual trajeto você faz, Brandãozinho? Você vai de quê? Perra pela BR, não?
Fala aqui, Brandão.
Fala, Brandão, aqui. Qual o caminho? Dá uma dica pra quem vai de São Gonçalo. Vem cá, Brandão. Brandão, vem aqui falar no microfone. Vem aqui, Brandão. Eu tô mandando, Brandão. Vem falar aqui, Brandão. Você agora, que o pessoal que mora em São Gonçalo, Alcântara, qual o melhor caminho nessa hora? Não tem, Brandão? Tá bom,
então. Não tem, né? Melhor caminho é ficar aqui no centro da cidade, pegar um filminho.
Não, mas filme ele não enxerga, não adianta nada. Não, se tiver televisão, não pode. Ele gosta de ver rádio, porque não tem problema.
É, mas é o seguinte, vai de barco, que é o melhor caminho. Pô, pega um ônibus em Niterói pra São Gonçalo, vai por dentro.
Mas deve ser ruim também.
Passei por Cubango,
É, deve ser tudo ruim. 17h56, Glaucinha fala. Não, ela quer falar mais.
Só dá uma dica aqui da Avenida Brasil, que a partir das 5 horas da manhã de sábado, a pista central da Avenida Brasil vai ser totalmente interditada no sentido Zona Oeste, no trecho entre as passarelas 12 e 14 em Ramos. O bloqueio é para viabilizar as obras do BRT Transbrasil. Aí, para minimizar os impactos, a Prefeitura do Rio vai implantar duas faixas reversíveis no sentido centro, na pista central. Caminhões e carretas estão proibidos de trafegar por essas faixas, né? E os motoristas, informações aí do Centro de Operações da Prefeitura, devem procurar rotas alternativas na região, tipo Linha Vermelha, Pastor Martin Luther King.
Ou seja, você troca de engarrafamento, seria isso.
Exatamente, para fazer o caminho para o centro por outro caminho. É, acho
engraçado isso, vias alternativas.
Só mais uma coisa, essas obras para Transbrasil, né, da Passarela 2 no Caju até Deodoro, elas estão previstas para terminar em junho de 2018, ou seja, teremos muito engarrafamento pela frente.
É verdade, mas o prefeito anterior disse que teria que terminar antes da Copa do Mundo, lá dele, da Olimpíada e tal. Mas ele mora nos Estados Unidos agora.
Obrigado, Eduardo.
Obrigado. Aliás, falando dos prefeitos, cadê as vigas que sumiram do Caju até hoje?
Tem que saber.
Pô, a viga é leve, né? A vida é leve, que sumiram, ninguém sabe, ninguém viu. Mas
o
tá
fechamento
bom.
Do Jeão.
Fechamento do Jeão.
Obrigado, prefeito.
Obrigado, prefeito.
Obrigado, paz.
Obrigado, vamos embora. Mas o cara mora lá, não mora mais aqui. Ele devia estar morando em Maricá. Maricá. Indio, solta de novo o hino do seu time e do nosso Brandãozinho. Vasco da Gama. Sou gentil com o Brandão. Brandãozinho, né? Brandãozinho, gente boa. Conheço o Brandão há 40 anos já.
Eu te lembro da história do Vasco, hein?
Carlos Roberto.
De Oliveira.
De Oliveira.
64 anos, tá fazendo hoje.
É gato, não? 64? Não,
64. Ele é da mesma idade do Zico. Até um grande bocal de sábado, vou lá, geralmente. Foi convidado
pra lá. Tá. Ele fez isso pra falar que vai comer de graça. Vasco da Gama pintando no pedaço. E quem fala do Vasco da Gama aqui no programa, hein, meu amigo Luiz Ferreira? O Bambuco chegou, falou Vasco, só tem vasqueiro agora. Olha só, chegou a hora do Vasco aqui no programa do Mundo da Bola. O trem bala da colina segue se preparando para a grande final da Taça Rio contra o Botafogo. O volante Douglas fala sobre a partida deste domingo e sobre o fato do Glorioso optar por um time alternativo na decisão.
Não, se vir com o time reserva, titular, o modo de jogo deles é o mesmo. Então a gente tem que sempre, quando tiver uma oportunidade, assistir o adversário para ir estudando ele, para que esse jogo a gente possa diminuir os erros e ver os acertos dele para a gente também impedir isso.
O Douglas, inclusive, é um jogador que eu acho que tem um futuro brilhante pela frente. É um baita no jogador, mas acredito que ele tem que ser trabalhado. Está reclamando demais, comete falta desnecessária. Ele está se achando o dono do time ou algo parecido. Acho que a direção técnica do Vasco da Gama, o Euriquinho, o presidente ou qualquer pessoa, tem que sentar do lado e falar: bonitão, senta aqui do meu lado. Olha aqui, ó. Isso, para poder segurar, porque do jeito que tá, ele vai acabar se perdendo. E eu já vi N jogadores começando a carreira de maneira brilhante, e talvez pelo o estilo de jogo ou pela conduta não muito esportiva, acaba ficando no meio do caminho. Então, eu acho que nada melhor que a direção do Vasco conversar com o jogador. Ainda falando sobre o time do Vasco da Gama, o atacante Luiz Fabiano ainda não marcou gols desde que chegou a São Januário. Para o volante Douglas, é questão de tempo para o primeiro gol do Fabuloso acontecer. Fala, garoto.
A gente conversa bastante. O gol vai sair naturalmente. Eu acho que ele está fazendo o papel dele, que está sempre aparecendo nas bolas. E ele está confiante também que vai sair. O grupo todo está apoiando ele.
É verdade, ele comenta, informa, faz reportagem. O garoto Douglas ainda dá a sua opinião sobre o que mudou no Vasco desde a chegada de Milton Mendes. O volante também explica que ganhou novas atribuições no time.
Não, o Milton é um excelente treinador. Desde quando ele chegou, ele mudou um pouco a característica do time. Agora o time está bem mais compacto. Na minha posição não mudou bastante. Agora eu tenho que ficar mais apoiando o ataque. Mas se eu tenho perna para ir, eu também tenho perna para voltar. É isso que ele fala para mim. Então, às vezes, eu ajudo o Gilberto. E isso é o que eu estou fazendo e eu venho fazendo sempre. É sempre ajudar o Vasco da Gama.
Tu imensa, só tu indo, deixa eu ir de fundo, ele. Você me emociona, assim.
e sou do meu Brasil. Uma estrela na terra brilhar ilumina o mar. É isso aí. Cabeça, Vasco e Botafogo, o que, é que você acha que vai dar na decisão?
Sinceramente, vai dar Botafogo 1-0 no Vasco ou nos pênaltis.
Pra você, Brandão, vai dar o quê? Vasco é fácil. Pra você, Galcinha?
Acho que vai dar Vasco.
Pra você, Índio? Vai dar Vasco. Então tá legal. Você não vai falar que está de castigo.
Não, vou falar sim.
18
vou
horas falar, pô, e 2 minutos.
Eu vou falar, sabe por quê?
Momento Estádio rolando agora!
Momento Estádio.
Ministério Público Federal do Rio de Janeiro pediu, em uma ação civil ajuizada na última segunda-feira, o bloqueio dos bens de todos os suspeitos de envolvimento em um esquema de desvio de verbas públicas que deveriam ser destinadas aos atletas e federações estaduais filiados à Confederação Brasileira de Taekwondo. O Ministério Público Federal acredita que os suspeitos tenham cometido atos de improbidade administrativa. Entre as pessoas divulgadas está o ex-presidente Carlos Fernandes, afastado após uma decisão judicial por conta dos mesmos crimes citados no pedido do Ministério Público Federal. A coisa está complicada nas confederações, hein? Todas elas, aos poucos, estão sendo passadas a limpo. Vamos ver o que dá.
Obrigado, Wagner, pelas informações. 18 horas, 3 minutinhos. Você acompanha o programa No Mundo da Bola aqui na Nacional. Valdir, agora você pode falar. Botafogo. Você
quer me provocar, né?
Eu estou te provocando sempre.
Mas como eu gosto de você. E respeito a idade.
E respeito a hierarquia também. Hierarquia no
programa. E idade, porque você é mais velho que ele, Valdir.
Olha pro aspecto.
O senhor. Vai falar de aspecto aqui, vai dar problema.
Vai dar problema, acho que você...
Não, é o seguinte, falando seriamente, tirando as brincadeiras, eu sei que a Graça quer me provocar, isso faz parte dela, ela quer me provocar, nunca ela vota a favor do Botafogo pra me provocar, mas eu admiro ela. O Luiz votou, o Brandão tem que falar certo. Eu acho o seguinte, se você analisar elenco, o Vasco é o favorito. E tem obrigação de ganhar do Botafogo. Por que tem obrigação de ganhar do Botafogo? O Botafogo está jogando hoje, o Vasco só tem uma competição. O Vasco é o único time dos grandes, para não ser mal interpretado, depois não tirarem cabine. O detalhe, o Vasco é o único, cara. O Vasco é o único dos grandes, que é sério, o Vasco é o único dos grandes, que só está disputando uma competição. O Fluminense está disputando 4. Estadual, semifinal de estadual, a Copa do Brasil, Sul-Americana e semifinal estadual e vai pro Campeonato Brasileiro. Botafogo tá disputando 2, vai disputar 3. Então o Vasco tem obrigação, teoricamente, ser campeão, ô Mazella, que só tem o foco no estadual e depois vai ter o foco no Campeonato Brasileiro. Então, se a gente analisar, o Vasco é com o time titular, o Vasco tem obrigação, mas o Botafogo pode surpreender. O time do Botafogo não é ruim. Eu acho que o compromisso, falando assim, qualquer tipo de brincadeira, o compromisso de vitória é do Vasco. Que o que vier pro Botafogo é lucro, Mazella. O Vasco é o favorito.
18 horas, 4 minutos, programa No Mundo da Bola, está recebendo um convidado especialíssimo, Luiz Ferreira, está com ele. Fala, Luiz.
É isso aí, Mazella, eu conversei com o grande medalhista olímpico, um dos grandes nomes da natação brasileira em todos os tempos, Ricardo Prado. A gente vai bater um papo sobre a natação brasileira, a crise na CBDA e o que pode vir para o futuro da modalidade aqui no Brasil. Ricardo Prado, boa tarde para você, tudo bem?
Tudo bem, boa tarde.
Ricardo Prado, acho que a pergunta inevitável é essa. Como é que você está vendo toda essa crise na Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos?
Olha, eu acho que crise realmente é bastante séria, mas eu acho que a CBDA é uma organização muito vitoriosa e ela é feita de pessoas. Então, de repente, colocar outras pessoas para gerenciar essa fase difícil e sempre tendo em mente que o atleta é o nosso foco. Então, o atleta não pode se desinteressar pelo esporte, tem que ter condições de treinamento, condição para viajar para grandes competições. Então, a partir de agora, esse realmente é o nosso foco. Não mais pensar em crise, mas pensar assim, daqui para frente, em manter patrocinadores, conquistar outros patrocínios também, elevar bastante o nome da CBDA, que sempre foi uma instituição vitoriosa e, se Deus quiser, vai continuar sendo.
A gente viu, depois de toda essa crise, que os atletas todos... atletas e ex-atletas se uniram para tentar transformar, melhorar a situação na natação brasileira. Como é que você está vendo essa mobilização dos atletas e perguntar também se você acha que esse é o caminho, não só para a natação, mas para o esporte brasileiro em geral?
Olha, eu acho muito bacana, eu acho que as redes sociais bombaram aí com com atletas de natação pedindo para que os Correios não encerrem o patrocínio. E também a gente formou um grupo de WhatsApp, nós medalhistas olímpicos, são 13 medalhistas olímpicos na natação. A gente formou um grupo e discutiu muita coisa. E foi a partir desse grupo que surgiu então o convite para eu assumir essa coordenação de esportes aí. Então eu acho que isso agora não vai. Isso, o futuro vai ser assim, as pessoas vão se reunir via mídia social e eu acho que pode chegar a bons resultados também, como foi o caso aqui.
Ricardo Prado, já que você está assumindo essa coordenação na CBDA, já se pensou alguma coisa, mesmo com toda essa confusão que a gente ainda tem, gente sendo acusada, desvio de verbas, etc., que tá, essas coisas estão pipocando na mídia, como é que está o ciclo olímpico para Tóquio 2020?
Pois é, eu acho que o nosso grande cuidado agora é exatamente não prejudicar os atletas. A gente tem uma grande competição que é seletiva para o Mundial, que é o Troféu Maria Lenk, que vai acontecer na primeira semana de maio. A gente então quer preservar essa competição para que os atletas cheguem motivados e façam grandes performances lá e classificar o máximo de atletas possível para Budapeste, que é um campeonato mundial que acontece anualmente, acontece em agosto. Então essa é a nossa prioridade. Então realmente no caso de natação e no caso dos outros esportes aquáticos a mesma coisa, o mundial é a grande prioridade e a gente então quer nos certificar de que vão ter ótimas seletivas e que o Brasil vai estar bem representado.
Ricardo Prado, muito obrigado e que a nossa natação viva dias muito melhores.
Um abração.
Esse aí é o Ricardo Prado, mas ela uma informação de última hora. Depois de uma reunião com os Correios, que era patrocinadora da CBDA, ficou acertado que se a empresa vai rescindir ou não seu contrato com a CBDA, só vai ser decidido após o Troféu Maria Lenk no mês de maio.
18 horas, 8 minutinhos, uma paradinha aqui no programa No Mundo da Bola. Já já voltamos com muito mais na reta final do programa.
ZYJ460, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz, uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Você nem imagina o que acontece nos corredores do poder. Mas eu, Roseanne Kennedy, vou te levar aos bastidores do mundo da política. No Congresso, no Judiciário, no Planalto e até em outros estados. O que acontece no poder, eu e a equipe de jornalistas da EBC vamos traduzir. O programa Nos Corredores do Poder vai ao ar de segunda a sexta, às 18h30, na TV Brasil e na Rádio Nacional. É você de olho no programa e nós de olho nos políticos.
Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. E se sentir fortes dores na barriga, volte imediatamente à unidade de saúde. Pode ser a forma grave das doenças. Não dê folga para o mosquito da dengue. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar.
ZYJ460, 1130 kHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação.
Fazendo você feliz com o futebol, 18h10, a Nacional anuncia para logo mais, 19h45, direto lá da Colômbia, Atlético Nacional e Botafogo, Libertadores, Grupo 1. Eu estarei levando 90 minutos de emoção no seu rádio, ao lado do Valdir Luiz, do Rafa Monteiro e do Jorge Vanburg. Trânsito chegando, índio, buzina.
Notícias do trânsito.
trânsito tá uma maravilha, né? Tirando os acessos aí da Ponte Rio-Niterói, né? E lá na chegada a Niterói, trânsito na cidade segue tranquilo, esse tempinho meio chuvoso, meio mais ou menos, muita gente enforcando aí o feriado, né? Muita gente que emendou. Hoje foi ponto facultativo pro funcionalismo público, então menos pessoas nas ruas. A Ponte Rio-Niterói tem retenção da reta do Cais até a saída pra Avenida Brasil, tempo de travessia no sentido Rio de 15 minutos, no sentido Niterói aumentou um pouquinho, passou para 28 minutos, né, o tempo de travessia, com retenção nos acessos até a Praça do Pedágio e na saída para Alameda Jansen de Melo. Mas as faixas reversíveis da cidade estão funcionando normalmente nessa quinta-feira, apesar do ponto facultativo nas repartições públicas municipais. Mas o trânsito, né, segue sem grandes novidades. Agora, o pessoal da operação, né, do Centro de Operações Rio, eles fizeram alguns vídeos ao vivo, dando dicas de como você comprar bacalhau para a ceia de amanhã. Você sabe?
Não tenho a menor ideia.
Então, Mazela, olha, não pode estar amolecido, né? Quando você for comprar o bacalhau, ele não pode estar molinho, ele tem que ser mais...
Durinho.
Seria isso. Não seria duro também, porque rígido. Bacalhau duro ninguém merece. Exatamente.
Frappé, firme. Então.
O que seria frappé?
É a minha bomba, meio duro.
Não inventa, segue, Glaucio. Isso. Olha, também não pode ter cheiro estranho, de azedo, né? O bacalhau tem um cheiro característico, mas não pode ter um cheiro... Ué, mas não tem, gente?
Olha, segue, Glaucio, segue. Você fala bacalhau duro, bacalhau mole, bacalhau azedo. Que prato é esse, Glaucio?
Gente, isso é informação do Centro de Operações Rio, do pessoal da Prefeitura. Não pode ter cheiro de azedo.
Agora a Prefeitura entende de bacalhau.
Eu não entendo nada de bacalhau. Quem entende é a Prefeitura.
Marco, me ajuda aí.
Acho que o ouvinte da Lacilota está se... De tanto rir agora.
Olha, viu? Gente, o bacalhau não pode ter mancha escura, não pode ter mancha rosada, nem avermelhada. O local de venda do bacalhau tem que ser um local limpo. E o bacalhau só pode
ninguém
ser...
Ninguém compra bacalhau, então.
Aquele que é conhecido no Brasil como bacalhau Porto ou Porto Morrua, né? Ou então Portinho ou Codinho. Aqueles similares, tipo Site, Ling, Zarbo, isso não é bacalhau. São peixes secos e salgados e que devem ser comercializados como pescado tipo bacalhau. Eles são mais baratos, são mais em conta.
Ah, então tem bacalhau que engana. Você acha bacalhau. Que uma coisa é outra, é isso?
Esse
você acha que é uma coisa ou outra?
O único que é bacalhau de verdade considerado é o Porto ou o Portinho, né? No caso do Porto ou Porto Morrua, ou o Portinho ou o Codinho.
Mas esse é de verdade. Depois disso, você quer ouvir da Rádio Nacional, você pode ligar logo mais a partir de 8 horas até as 9, porque a Glaucia vai fazer o Sintonia Rio, já tem mais
Sintonia futebol, Nacional.
Sintonia Nacional até 9. E ela vai fazer e ela vai dar dicas de bacalhau. Depois dessa, amigo.
Não vou dar nada de dica de bacalhau, só que a prefeitura informa.
Mas cuidado com bacalhau duro ou bacalhau mole e bacalhau azedo. Isso é um problema.
Gente,
é
coisa séria aqui, ó. A Ponte Rio-Niterói tem travessia para Niterói estimada aí 28 minutos, muita movimentação, né, no trânsito da Ponte Rio-Niterói. Não tem engarrafamento, só retenção. Em Turiaçu, vocês ainda estão rindo do bacalhau ainda? Eu vou me retirar do estúdio. Olha, em Turiaçu, um acidente com carro e moto ocupa uma faixa da rua... Assim eu não consigo trabalhar. Ocupa uma faixa da rua Conselheiro Galvão, no sentido Rocha Miranda, na altura da rua Antenor Costa, e o trânsito é intenso.
Quem quiser comprar bacalhau, liga pra Glaucio.
O Chacrinha deve estar dando cambalhotas no túmulo agora, viu? Legal, então, você acompanha o programa No Mundo da Bola, depois da receita do bacalhau da Glaucio Araújo, quero mandar um abraço pra Poliana, a nossa grande gerente da Caixa Econômica Federal, escutando o programa No Mundo da Bola com a gente aqui, viu, Poli? Como se faz um bacalhau agora?
Não é
grande
pra fazer.
Torcedora rubro-negra, torcedora do Flamengo, feliz com a vitória do Mengão. E não me deixa a pé, hein, Poli, por gentileza. 18h15.
Vocês não entendem nada de bacalhau. É dicas de como comprar, como reconhecer um bom bacalhau. Por isso que vocês compram um bacalhau estragado.
Permita, vou falar com o Marcos Gomes
de bacalhau,
pra toda sexta-feira ter dicas de culinária de Glaucio Araújo.
No nosso programa, é isso?
Não, no programa que ela apresenta com muito brilhantismo de outras 10.
Tá legal, então. 18h16.
Nacional. Bom, vamos ao jornalismo. Assunto.
Ao vivo com a gente, jornalista Kate Camacho, chegando com as informações da cidade. Fala, querida.
Boa noite, Mazela. Mazela, a Justiça do Rio suspendeu aquela liminar que proibia a FETranspor, a Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio, e a Rio Card, de ficar com as sobras dos valores dos cartões dos consumidores de transporte público, após o vencimento do prazo anual de validade. Mas os desembargadores da 25ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça não analisaram o direito dessas entidades de reter essas sobras, porque a ação que discute isso tramita na 6ª Vara de Fazenda Pública do Rio. O tribunal se manifestou apenas sobre questões processuais da liminar concedida em primeira instância. A ação civil pública foi ajuizada pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública e questiona a incorporação do saldo de 90 milhões de reais de créditos de passagens não reclamados pelos usuários, no prazo de 12 meses a contar da aquisição. Independente dessa discussão, Mazela, dessa discussão na Justiça, a recuperação do saldo pelo consumidor passou a ser possível desde dezembro do ano passado, a partir de mudança na legislação aprovada pela ALERJ, a Assembleia Legislativa do Rio. Após o prazo de um ano, os valores não reclamados irão para o Fundo Estadual de Transporte. Esse item da lei chegou a ser vetado pelo governador Luiz Fernando Pezão. Mas o veto foi derrubado pela Assembleia Legislativa no início desse mês. Segue com você, Mazela.
Obrigado, querida. Valeu, Kate Camacho, direto do Departamento de Jornalismo da Rádio Nacional. Antes do estádio, meu amigo Índio, vamos dar um giro no futebol internacional com Luiz Ferreira.
Agora, Mazela, 23 minutos do segundo tempo lá em Lyon. O Lyon segue perdendo por 1-0 para o Besiktas, jogo válido pelas quartas de final da Liga Europa. Partidas já encerradas: Anderlecht 1, Manchester United também 1, Celta de Vigo 3, Genk da Bélgica 2 e Ajax 2, Schalke 0-4-0, Mazela.
Tá certo então, 18 horas, 18 minutinhos, dando sequência ao programa No Mundo da Bola. Você me atropela. Ô, Índio, você tá me atropelando, Índio. Vamos lá. Momento estádio. Você, Wagner Gomes.
Momento estádio.
O presidente da Confederação Brasileira de Triatlon, há 18 anos, Carlos Alberto Machado Frois, pode perder os direitos políticos por 5 anos e ter que pagar cerca de R$1.800.000 em processo movido pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Além dele, a própria entidade pode ter que devolver para os cofres do município do Rio o mesmo valor, em ressarcimento integral por dano ao patrimônio público. Não bastasse, ainda corre o risco de perder a possibilidade de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais, como o valor da Lei Agnello Piva, que todo ano é passado pelo Comitê Olímpico do Brasil. Então a coisa está feia lá na Confederação Brasileira de Triatlon, por irregularidades com convênios com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer do Rio de Janeiro. Isso tudo foi feito de forma irregular e agora veio a baila e isso vai ter que ser resolvido.
Fico muito triste toda vez que o Wagner Gomes traz essas informações de irregularidades em confederações e federações pelo Brasil. Quer dizer, agora é triatlo, foi basquete, é vôlei, é natação. É lamentável, né? O descaso com dinheiro público que investe para melhorar e os dirigentes acabam desviando esse dinheiro, essa verba. É um negócio impressionante. Eu
só
fico
tem
realmente.
Uma solução, sabe, Mazela?
Cadeia.
Além da cadeia, e você diminuir o período de mandato. Fazer um mandato de, no máximo, 4 anos.
E não poder ter reeleição.
E não poder. Para não se perpetuar o caso do Coraci, que está preso, de outros esportes que houveram intervenções.
Basquete, vôlei na federação.
E o seu Nusma, que está na hora de ficar em casa vendo o jornal e ouvindo rádio, né? Chega, né? Não dá mais pro Nusma, não, né? Chega, né?
É verdade. 18 é uma pena. Realmente eu fico muito triste. Falo de coração, como ex-atleta de esporte. No meu tempo era esporte amador. Quer dizer, vira o esporte olímpico e paralímpico agora, mas eu fico muito triste porque os caras que administram o esporte no Brasil realmente não são sérios e vira e mexe, não são todos, logicamente, mas vira e mexe mais do que regra quase, não exceção, de fraudes nas confederações e federações. Realmente é muito, muito, muito triste. Hora e vez do... Hoje tem Copa do Brasil, tem Fluminense, Serra Dourada, Fluminense e Goiás. E você vai ter todas as informações aqui na Rádio Nacional. Fluminense Luiz Ferreira.
Olha, Mazela, logo mais o tricolor das Laranjeiras encara o Goiás pela quarta fase da Copa do Brasil no Serra Dourada, em Goiânia. E o técnico Abel Braga fala aqui na Rádio Nacional da importância de se fazer um bom placar logo no primeiro jogo dessa fase da competição.
O primeiro jogo ele é muito complicado. Em casa você não pode sofrer gol. E quando é fora você tem que marcar. Então nós não vamos de maneira nenhuma mudar a maneira de jogar, porque a equipe vem se encontrando, vem num momento muito bom. Temos até hoje, já estamos quase indo para o mês de abril, a equipe titular não perdeu nenhum jogo. A equipe titular não perdeu jogo no ano. Então isso é muito legal, cara. E esse garoto tem entrado, tem dado conta, às vezes mais, às vezes menos. Mas não importa, estamos aqui para apoiá-los.
Estamos aqui para apoiá-los, essa palavra do técnico Abel Braga.
Ele falou de quem,
Cabecinha? Ele está falando do Wendel, Mazela. A diretoria já trabalha para manter as suas jovens revelações de elenco tricolor. Esse é o caso do volante Wendel. A intenção deles é renovar com ele até o fim dessa semana.
Bom jogador. Pintou bem esse garoto, né?
Muito bom jogador. Comentei o jogo domingo do Fluminense, já tinha visto ele jogar em outras partidas. Bom jogador. O Abel tá lançando uma garotada boa. O Fluminense tá com uma base muito
Eu
boa.
Eu acho, inclusive, esse Wendel, pro meu gosto pessoal, melhor que o Douglas. Se movimentar mais, o Douglas...
O Douglas é mais lento, mas é mais finesse. Bota a bola onde quer.
Eu não tenho essa opinião.
Só vou falar uma coisa aqui, que eu até falei isso pro Abel domingo, antes do jogo. Eu acho que o Fluminense, sem nenhum tipo de ser mal interpretado, tem que reforçar o elenco pro brasileiro. É muita garotada para um campeonato como é o brasileiro, de 38 rodadas, disputando paralelamente uma Sul-Americana e uma Copa do Brasil. Tem que reforçar, hein?
E para o jogo de logo mais, contra o Goiás, o técnico Abel Braga tem um desfalque de peso. O atacante Richarlison tem um edema na coxa direita e já está vetado. O Wendel, citado pelo Abel Braga aqui, pelos nossos comentaristas, pode jogar, mas a tendência é que o técnico Abel Braga mande o seguinte time a campo. Diego Cavalieri no gol, Lucas, Henrique, Renato Chaves e Léo, Orejuela, Douglas e Sornossa, Wellington Silva, Henrique Dourado e Marcos Júnior, substituindo o Richarlison, Mazela.
Esse time dá para encarar o Goiás?
Dá. Vai encarar muito bem. Eu acho que o Wellington, eu não gosto de Wellington Silva, é o Wellington. O Wellington Silva é aquele que tá no Bahia, foi do Fluminense, lateral direito. O Wellington é muito bom jogador. O Marcos Júnior, contra o Botafogo, ele fez tudo errado. Ele, contra o Botafogo, você estava lá assistindo o jogo. O Marcos Júnior, para mim, ele é um jogador de lado de campo para usar a velocidade.
Mas o Abel
quis armar.
Não, mas acho que ele não quer armar. Acho que o Abel é que determina, você desculpe.
Mas eu acho que ele nessa... Então o reto são os dois, ele e o Abel. Nessa função ele não rende. Eu acho que ele, se jogar pelo lado hoje, substituindo o Richard, jogar aberto pelo lado do Richard, o Everton pelo outro, dá para ganhar bem.
O Henrique Dourado.
Dá para fazer um bem, bom Valdir? Placar. Não faz um bom campeonato goiano, não. Tem um time, mudou o treinador, o Gilson Kleina foi demitido, trocou o treinador. Gilson
Kleina foi Criciúma,
pro Silvio Criciúma, que era auxiliar. Assumiu a condição de treinador, é aquele auxiliar do clube. Mas eu acho que o Fluminense tem todas as condições de vencer e vencer bem. O Godinho foi embora, arrumou problema lá. Eu acho que o Fluminense tem condição de vencer e vencer bem. Para mim, o Fluminense passa de fase.
Um resumozinho do Goiás, cabeça.
O Goiás, Mazela, ele está na semifinal do Campeonato Goiano. Nesse próximo domingo, ele enfrenta o Atlético Goianiense no Serra Dourada pela semifinais da competição. Na outra semifinal, o Aparecidense enfrenta o Vila Nova. E o Silvio Criciúma deve mandar o seguinte time a campo: Marcelo Rangel, Helder, Fábio Sanches, Everton Senna e Patrick, Vitor Bolt, Toró, Léo Senna e Thiago Luiz, Aylon e Léo Gamalho.
O único conhecido é o Toró e o Léo Gamalho também.
Léo Gamalho e também o Vitor Bolt, que jogou aqui no Madureira.
Mas
fez um bom campeonato pelo Vila Nova, rapaz. O Vitor Bolt, ano passado, Série B.
Mas eu digo como conhecido. Falei que tinha mau jogador. Falei que não é muito conhecido. O mais conhecido foi o Torozinho, que pintou no Fluminense, Torozinho. E se apagou. E eu falava a respeito do Douglas, você não ouviu? Eu falava a respeito do Douglas, que joga no Vasco. Começou com muito gás o Toró e se perdeu. Se o Douglas não tiver uma orientação,
conversamos isso publicamente no jogo Vasco Boa Vista. Esse rapaz é um belíssimo jogador, mas tá se achando...
O rei da cocada.
E tem que diminuir um pouquinho, sabe? Eu acho que os experientes do Vasco, como o Rodrigo, como o Martin Silva, o Nenê, o Andrezinho, tem que dar uma
enquadrada nele.
Porque
já,
né? Ele que tá se achando muito, sabe? Reclama dos companheiros toda hora. Qualquer faltinha abre os braços. E o pior, tá sendo desleal com os companheiros de profissão, no caso adversários.
18h26, fechando na reta final o programa da bola. Mais informações com a nossa mestre Cuca, Glaucia Araújo. Agora, depois do bacalhau, seria uma canja de galinha?
Não, agora é a Avenida Brasil, eita, sentido centro, congestionamento de Santíssimo até Padre Miguel, da Vila Militar até Guadalupe e também de Irajá à Parada de Lucas, sentido centro da Avenida Brasil, bastante complicado no momento. No sentido Zona Oeste, o congestionamento vai do Caju até a Penha e depois de Parada de Lucas até Padre Miguel. Também bastante intenso, né, aí o trânsito na Avenida Brasil, nos dois sentidos. Ponte Rio-Niterói aumentou um pouquinho o tempo de travessia no sentido Rio de Janeiro, provavelmente por conta da chegada, né, aqui na Avenida Brasil, retenção da reta do Cais até a saída para a Avenida Brasil, tempo de travessia feito em 15 minutos. No sentido Niterói, 28 minutos, retenção nos acessos até a Praça de do Pedágio e também na saída para Alameda. É, o trânsito já aumentou um pouquinho agora nesse finalzinho, né, desse início de noite, mas ela... É,
véspera de feriado, Semana Santa, região dos lagos muito procurada, realmente é trânsito...
Mas o tempo vai melhorar no sábado.
Segundo você, não vai dar praia, já me deixou irritado.
Não,
nem piscina.
Olha só, a previsão...
Vai acabar o programa. Palpites,
fala. Amanhã, tempo nublado, sábado nublado a parcialmente nublado, céu, né? E no domingo, parcialmente nublado a nublado. Na segunda-feira, sol. Nublado a encoberto com chuva. Na segunda-feira, de novo.
Depois dá o nome da previsão.
É, 18h27. Vamos acabar o programa no pique. Vamos lá dos Rio de Janeiro, então. Os dois cariocas em ação. Começando com Fluminense e Goiás. Cabeça.
Dá 1-1.
Você, Glaucinha.
Fluminense e Goiás?
É.
2-1, Fluminense.
Pra você, hein, Joe? 2-0 Fluminense. Pra você, Valdir?
2-0 Fluminense.
Tá certo, então. Agora o Fluminense deve vencer o jogo. Botafogo, Libertadores, destaque maior da Nacional. Estarei ao lado do Valdir Luiz, do Rafinha Monteiro e também do José Van Burg. Começando Botafogo e Atlético Nacional. Você, hein, Jô? Botafogo 1-0. Glaucinha?
É fora esse jogo, né?
É. É fora.
Olha, acho que o Botafogo vai perder.
Quanto?
Novidade,
uns 4-0. Você, Luiz Ferreira.
5-1 Atlético Nacional.
Nossa senhora. Ninguém... Você, Valdir Luiz.
2-0 Botafogo.
2-0 Botafogo. Então vamos saber quem vai acertar a partir das 9 da noite, abertura da nossa grande jornada esportiva pela Nacional. Eu, Valdir, Rafa, Vamburg e toda a equipe da Nacional e as informações envolvendo Fluminense e Goiás. Obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado, principalmente da receita do bacalhau, que pode ser feito um pouquinho mais duro, um pouquinho mais mole e tem que ser cheiroso. É, não pode ser sujo. Comprar lugar limpo. Então é isso aí. Obrigado e até amanhã com mais um programa Nome da Bola e daqui a pouquinho a nossa grande jornada esportiva. Tchau, Brasil!
Ricardo Mazzella.
É cheiro, grão fino. Vai na cozinha, chama a mamãe, menino. E diz a ela que tem sardinha, tem peixe, galo e cavalinha. Peixeiro, grão fino.
Peixeiro, grão fino. Vai na cozinha, chama a mamãe, menino, e diz a ela que tem sardinha, tem peixe, galo e cavalinha.
Tem xarel, girelinha de sardinha e tainha, um bom siripa, buqueca, pisca da puma no zeca.